Muito boa noite. Informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos.
Muito boa noite. Vamos aos títulos. Incêndio destruiu habitação na Chainça, Conselho de Abrantes. Lareira terá estado na origem do fogo. Jardim de Infância da Junceira assegura que nenhuma criança irá ficar sem leite escolar, apesar das limitações de stock. Termómetros voltaram a cair para patamares negativos em Tomar, desta feita atingindo os menos 4,6 graus.
E é mesmo de tempo que vamos falar, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quinta-feira. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca no Minho, a partir do meio da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas, a partir da tarde, formação de geada em alguns locais do interior e pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 12 graus para Castelo Branco, 14 para Coimbra, Tomar e Lisboa, 15 para o Porto, Santarém e Évora, 16 para Leiria e 19 para Faro.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano. As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Uma habitação situada na rua de Santa Teresinha, em Chainça, Conselho de Abrantes, ficou totalmente destruída na sequência de um incêndio. O alerta foi dado pelas 17h51, segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que mobilizou 12 operacionais e 4 veículos de apoio para o local. Ao que tudo indica, na base deste incêndio terá estado uma lareira. No imóvel estavam duas pessoas encaminhadas, entretanto, para a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes. De mal ou menos, nenhum dos moradores sofreu ferimentos.
Rádio Hertz. Informação.
O alerta chegou à redação da Hertz por parte de alguns automobilistas que transitam diariamente pela Rua de Coimbra. Os semáforos situados no cruzamento com a Rua António Antunes da Silva e com a Rua Jornal a Emancipação têm estado intermitentes desde o final da última semana, situação que já criou alguma confusão entre automobilistas mais distraídos com o código da estrada, em particular no que diz respeito à prioridade na cedência de passagem. Os mesmos relatos dizem-nos que alguns veículos que descem pela via que vem do quartel, viram à esquerda após os referidos semáforos rumo à rua António Antunes da Silva, uma manobra que supostamente deveria ser proibida, mas que pelos vistos de um dia para o outro já foi dada como regulamentada. Por isso, tenha atenção que, regra geral, o condutor deve ceder passagem aos veículos que se apresentem pela direita e circule dentro da velocidade regulamentada, ou seja, não excedendo os 50 km por hora, ainda que com a proximidade deste cruzamento e perante a situação de sinais intermitentes, seja aconselhável adequar a marcha a um ritmo que lhe permita evitar desagradáveis surpresas. Como estava previsto, o Conselho de Tomar registou na manhã desta quarta-feira temperaturas negativas na ordem dos 5 graus, no caso menos 4,6, valor que ainda assim não entra no lote dos números mais frios já registados em janeiro de 2017, no caso menos 7,8, 5,9, 5,2 ou 4,7, tudo isto valores negativos e segundo dados recolhidos pelo Serviço Meteorológico meteotomar.info. O cenário será para continuar nestes valores, em especial nas madrugadas manhãs, uma tendência que faz de Tomar um dos concelhos mais frios de Portugal continental. Quanto à chuva, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para a possibilidade de queda de precipitação neste fim de semana, com especial incidência para domingo. Importa recuperar os conselhos da Delegada de Saúde, Maria dos Anjos Esperança, para que possa enfrentar estas baixas temperaturas.
As pessoas devem agasalhar-se o mais possível. Não significa que devam vestir roupas, muitas roupas apertadas. Antes, pelo contrário, roupas mais largas, mas várias camadas de roupa poderão ser vestidas. Devem agasalhar sobretudo as extremidades, as mãos, os pés, devem usar luvas. Nós perdemos muito, muito calor pelas extremidades. Um gorro na cabeça, um chapéu, para que realmente tenhamos a parte da cabeça aconchegada, quente, e devem, sobretudo, evitar lareiras, abraseiras, em casa. Durante o dia, se houver algum bocadinho de sol, arejar a casa e deixar que esse pouco sol que possa haver aqueça um bocadinho, ou utilizar os aquecedores elétricos, as lareiras, mas sempre com cuidado por causa do carvão, das brasas, e evitar, os que puderem naturalmente, evitar as saídas nas horas de mais frio, ou seja, de manhã mais cedo e durante a noite. Os esportistas evitarem efetivamente essas horas para praticarem desporto ao ar livre, embora sempre que o façam, podem fazê-los efetivamente com umas luvas. Nós vemos muitas pessoas a fazerem caminhadas e às vezes a correrem na rua e que não levam luvas. É muito importante o uso efetivamente das luvas. A toma de chás, de alimentos quentes, também ajuda a que as pessoas não tenham efetivamente assim tanto frio. E sobretudo nesta altura, com o frio, embora ainda não tenhamos chuva, mas sobretudo nesta altura também já com o frio, fazerem a vacina da gripe. É muito importante que as pessoas se vacinem para que não se constipem. O nosso corpo fica muito mais sensível a agressões das temperaturas, a agressão da própria umidade nestas alturas, e portanto a pessoa deve ser vacinada, devem vacinar-se, que também ajuda a que não fiquemos tão sensíveis e que não nos possamos constipar e sentir tanto frio.
O Jardim de Infância da Junceira, na União de Freguesias de Serra Junceira, precisamente fez chegar aos encarregados de educação uma circular onde refere que não haverá leite escolar para distribuir às crianças, sendo que a normalidade será reposta em janeiro, ou seja, após as férias de Natal. Até lá, solicita o mesmo texto, seriam os pais a enviar o leite para os meninos. Esta indicação apanhou de surpresa algumas pessoas que ficaram na expectativa de, até final deste primeiro período letivo, os respectivos filhos poderem ficar então sem leite. A ERTE procurou esclarecer esta situação e, junto de fonte oficial, apurou que, de facto, a referida circular foi distribuída. Antes de mais, e ficou essa garantia, nenhuma criança ficará sem leite, mesmo aquelas cujos encarregados de educação não puderem ou não quiserem proceder ao envio de leite para o jardim. A explicação para esta falta de leite consiste no aumento de alunos de um ano letivo para o outro, ou seja, de 14 para 21 crianças, sendo que a requisição, que é feita em cada ano civil, foi efetuada no final de 2016, início de 2017, tendo precisamente em consideração os 14 meninos.
Rádio Hertz, informação.
Dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 23 e os 33 anos foram detidos na Benedita, distrito de Leiria, pouco depois de terem furtado uma tabacaria. O crime foi cometido nesta terça-feira. A detenção foi consumada 15 minutos depois do proprietário da referida estrutura ter alertado os militares de que tinham furtado o seu estabelecimento comercial e fugido numa viatura de matrícula espanhola, já utilizada em Espanha, em ilícitos do mesmo tipo. Quando interceptados, tinham na sua posse 256 euros provenientes do furto praticado. Os suspeitos, com antecedentes criminais pelo mesmo crime, foram constituídos arguídos, sujeitos a termo de identidade e residência. A implementação da televisão digital terrestre e os problemas causados a muitos utilizadores do sistema, nomeadamente pela falta de sinal ou condições deficientes de recepção, caíram no esquecimento. No caso do Conselho de Tomar, há ainda vastas áreas, particularmente nas freguesias rurais, que continuam sem a TDT. O assunto esteve em foco no decorrer da recente edição do Conselho em Revista, tema recordado então por António Paiva. O comentador residente do programa da grelha informativa da ERTS começou por afirmar que as pessoas que têm TDT estão a ser colocadas de lado, referindo que há uma alternativa que é o DTH, alternativa que é em parte financiada.
A maioria de nós pagamos TV cabo e se calhar por isso as pessoas do TDT estão a ser postas de lado. E eu pensei trazer este tema aqui. E trazer este tema aqui porque fui ver porque é que o senhor poderia não ter. O senhor mora na zona de São Pedro. E depois interroguei-me se a maioria daqueles que são os nossos ouvintes sabem que, por exemplo, há dois tipos de TDT. Há o TDT que tem acesso direto, ou seja, nós só temos um emissor aqui na FAI. Não existe um emissor em Ferreira do Zézer, por exemplo. Isto está entregue à MEL, à antiga PT. E, portanto, Para todos os efeitos, só existe este emissor e, portanto, há muitas zonas do nosso concelho que não estão cobertas por este TDT. Mas existe uma outra que é um DTH, ou seja, que é um TDT complementar, que é por satélite. E, para comprar este equipamento, as pessoas têm de gastar mais dinheiro. Mas este dinheiro é financiado. A MEL financia, ou seja, as pessoas têm direito a receber. Eu fui ver na Anacom, têm direito a receber 47 euros. Basta ligar para o número 800-200-838 e perceber em que zona é que estão. Porquê? Porque depois há uma série de zonas que estão, digamos, viradas para o emissor de Tomar e não têm rede suficiente. Olha, toda a zona do Pinheiro, e eu agora falei no Algemar de Pinheiro, porque fui ver mesmo, este senhor era de São Pedro, e fui perceber o que é que estava a acontecer.
António Alexandre, também ele, comentador residente do Conselho em Revista, sente na pele o mau serviço prestado pela TDT e dá como exemplo a localidade de Curvaceiras, na freguesia de Paialvo.
Sou um dos roubados nesta questão, porque eu na cidade tenho a TV cabo, ok, estou bem. Eu nas Curvaceiras, como vou lá pouco, vou aos fins de semana, vou alguns dias, nunca fiz esse investimento da TV cabo, porque acho que é desnecessário estar a pagar uma TV cabo quando tinha televisão normal, a velha televisão, que funcionava maravilhosamente bem. A partir do dia do que veio o TDT, tive que comprar já dois aparelhos, que um já se estragou e o outro deve estar quase a caminho. Já tive que mexer na antena uma vez, e não é quando há futebol, que eu não ligo muito ao futebol, é aos sábados e aos domingos não há televisão, que é quando lá vou mais vezes, e a minha mulher queixa-se: até a televisão ao sábado e ao domingo vai-se embora. Porque sempre, eu julgo que é quando há mais gente a ver televisão, é quando a televisão vai embora. Portanto, o que eu vejo lá os meus vizinhos é de vez em quando a mudarem de antena, porque anda tudo sempre a mudar de antena, a procurar uma antena que dê mais. E realmente aquilo que o Paiva disse, eu dei-me desde o princípio, aquilo é mais um comando, é mais uma sintonização, e sintoniza e tal. As pessoas, os idosos como eu, que já sou quase, falta-me um ano para ser idoso, ainda têm alguma facilidade, mas há pessoas que nunca tiveram acesso a estas tecnologias e para elas é uma confusão maior. E portanto, antes era muito mais confortável ter televisão. Isto é verdade. Agora, e o que o Paiva diz é verdade, que é assim, o Estado tem que garantir o serviço mínimo, mas isto foi uma negociata, porque foi sempre bombardeado, eu e julgo toda a gente, com há lá TV cabo, eles vendem TV cabo, portanto, aquilo criaram as dificuldades, julgo que aquilo não funciona, que é pelo ver se me chateia, eu ponho TV cabo. Eu sou um resistente. Aqui na cidade o TDT funciona porque tem a tal antena aqui em Tomar, mas eu nas Curvaceiras não sintonizo a antena de Tomar, claro. Sintonizo Torres Novas.
Pois,
Torres Novas está lá não sei para onde. E claro. Portanto, e esta é uma questão fulcral, porque é um assunto que afeta muita gente em todo o país, mas no concelho, e sobretudo as pessoas mais idosas, e as pessoas que têm menos dinheiro, que são forçadas muitas vezes a ir para a TV cabo, ou então não têm televisão, quando o Estado diz que fornece um serviço.
Não. O Estádio Municipal de Tomar recebeu nesta terça-feira centenas de crianças, jovens e menos jovens, que pela prática desportiva assinalaram mais um Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, iniciativa promovida pela Câmara Municipal com o apoio da Segurança Social, e onde não faltaram diversas instituições que dão apoio a quem mais necessita, em especial o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar ou ainda o Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere. A ERTS marcou presença na iniciativa, marcada também pela entrega de diplomas às entidades participantes. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, em declarações à nossa reportagem, explicou as bases desta ação.
Importa referir, em Tomar, felizmente, temos este hábito já de alguns anos de assinalar esta data, portanto, o Dia da Pessoa Portadora de Deficiência, e este ano surgiu este, apesar de nós já o fazermos, surgiu esta iniciativa por parte da Segurança Social Distrital de desafiar os municípios para, no todo do distrito, assinalar a data. Aqui em Tomar começámos a trabalhar isso, Tomar e Ferreira do Zêzere, os dois municípios em conjunto, num primeiro momento, obviamente desde logo com os agrupamentos escolares, que é onde está a grande maioria dos alunos, e com as duas instituições de Tomar e Ferreira do Zêzere, que depois mais diretamente trabalham as questões da deficiência, o CIR no caso de Tomar e o CRIFS no caso de Ferreira do Zêzere. E portanto nessa sinergia de vontade surgiu desde logo esta ideia de pegar no desporto como uma das atividades que, onde mais facilmente, apesar de existirem outras, naturalmente, mas onde é possível naturalmente colocar as pessoas ditas normais e também os jovens e não tão jovens portadores de ciência em conjunto a fazer atividades em conjunto. E pegámos muito aqui na questão dos jogos tradicionais, e aí entra também o Calma como outro dos parceiros importantes, portanto com um conjunto de jogos, uns adaptados, outros nem tanto, para de facto levar a cabo estas várias atividades.
A vereadora Filipa Fernandes, também em declarações à ERT, quis sublinhar o trabalho que é desenvolvido pelo CIR, reconhecendo-lhe mérito face ao que promove no dia-a-dia de quem mais necessita.
O trabalho do CIR aqui é de referenciar, obviamente. Tem sido uma instituição muito, muito, muito viva, muito inclusiva no que representa estas crianças e não só, pessoas com portadoras de deficiência, e tem sido realmente, tem feito um trabalho incansável. Eles serão as pessoas mais eficazes para dizer as dificuldades que têm, que sentem certamente, mas no fundo é um trabalho que deve-lhes gratificar bastante, porque ele tem feito um trabalho extraordinário e não podemos deixar de mencionar isso, esse trabalho louvável que eles têm feito. Eu costumo dizer que no mundo todos somos diferentes, não há pessoas iguais, portanto, mas no fundo todos temos de ter um lugar no mundo, e o trabalho destas instituições é realmente garantir o lugar dessas pessoas no mundo, porque se todos temos um dom, ele tem que ser visível e tem que ser apreciado por todos. Não é pelas nossas diferenças, não é pelas nossas barreiras que devemos ser excluídos, e por isso esse trabalho do CIR tem sido efetivamente gratificante para aqui, para o nosso município, para o nosso concelho de Tomar.
Registro ainda para a presença de Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, que também sublinhou à ERTS o significado deste dia.
É importante, tendo em conta que estamos a fazer intercâmbio entre estes jovens, isso proporciona não só um diálogo entre instituições, como também o próprio convívio entre os jovens, e daí só podem resultar coisas boas, só podem resultar, quem sabe, novos projetos, novas iniciativas, novas parcerias, e pronto, isto foi realmente uma ideia muito boa que existiu, portanto partiu das plataformas, neste caso também da Direção da Segurança Social, em que procurámos envolver ativamente, de uma forma diferente, projetos que já existiam um pouco por todo o território, mas de forma integrada e organizada a outro nível, a nível mais distrital, de maneira a dar outra visibilidade e também permitir este convívio entre todos estes jovens e todas estas instituições. Portanto, é realmente salutar e claro, nós dissemos logo que sim desde o início e pronto, e de certeza que daqui agora os passos seguintes serão novos projetos e novas iniciativas em conjunto a nível regional.
Manuel António, do Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, deu-nos depois a conhecer qual o trabalho que é desenvolvido pela sua instituição.
Eles, cada vez que têm a oportunidade de sair da instituição, para eles é uma festa. Nem que seja para ir ao mercado, quanto mais para vir conviver com colegas de outras instituições, que eles já conhecem alguns, porque estes encontros têm vindo a ser feitos, e para eles é uma alegria sempre. Olha, nós trabalhamos com a deficiência mental, sobretudo. Temos 55 utentes no local, temos também alguns na intervenção precoce, à volta de 20 e tal. Estamos a dar apoio através do CAFAP a 30 e tal famílias. Temos fisioterapia para os nossos utentes alargada à população em geral. Temos o prolongamento do horário para miúdos de pré-primário. E sobretudo de serviços, também damos apoio à C+S em termos de psicologia, terapia de falas, terapias ocupacionais. Estamos praticamente em todos os campos.
Este é já um clássico da quadra festiva que se avizinha. A Canto Firme de Tomar irá promover, a partir de dia 7 de dezembro, quinta-feira, mais uma edição do Cantar Natal, evento que se prolonga até janeiro próximo e que conta com o apoio da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara de Tomar. Como refere o presidente da direção da associação, Simão Francisco, esta é uma realização que tem seguramente mais de 30 anos.
Estamos a falar de um ciclo que tem cerca de 3 décadas de existência. Efetivamente, e passado aqui algumas buscas que fizemos para tentar perceber efetivamente a idade do ciclo Cantar Natal, ainda não conseguimos perceber. Mais do que 37 anos não há de tempo, porque a associação só tem 37 anos, mas estimamos que esta possa ser a 32ª edição, isto sem certezas. Mas é efetivamente um ciclo que já marca a vivência natalícia no Conselho de Tomar, que tem trazido uma série de concertos de grande qualidade e felizmente temos tido muita receptividade da parte do público. Eu acredito que esta edição de 2017 seja mais uma edição repleta de público para ouvir os concertos que temos propostos. E, efetivamente, há aqui um grande esforço financeiro e logístico. A parte logística é em grande parte assegurada pela Canto Firme, pelos seus colaboradores. Temos também aqui um grande apoio logístico por parte do município de Tomar, quer nas instalações do cineteatro, quer na divulgação, na construção de cartazes, dos layouts. Temos esse grande apoio. E depois também há o apoio financeiro, que é público, que advém do apoio ao associativismo que o município de Tomar desenvolve. Este ano foi-nos dado uma verba e temos que os ciclos vão sendo geridos consoante as verbas que nos são dispensadas para o mesmo efeito. Mas obviamente há aqui alguns investimentos por parte da Canto Firme, que também são necessários a nível da alimentação para os grupos que vêm até nós, a nível de transporte, tudo isso vai ficando ao encargo da Canto Firme. Depois deste ano, e na mesma medida que aconteceu no passado com a Orquestra Sinfónica Tomar, há também já um apoio grande do município para que esta orquestra possa tornar-se uma realidade em Tomar. Obviamente, o projeto não poderá passar só pelo apoio Canto Firme ao município, deverá, obviamente, de tentar encontrar mecenas, amigos que queiram contribuir para o desenvolvimento desta orquestra sinfónica em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.